Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Rebeca Alves, ela que está lançando o livro para o selo da Cultura Acadêmica, com uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, chamado Uma Pluralidade Singular e o Selvagem da Ópera, de Rubem Fonseca. Rebeca, em primeiro lugar, parabéns pelo livro, pela escolha do tema também, né, que Rubem Fonseca sempre é um tema muito interessante. E eu queria saber até por que você escolheu esse livro especificamente, né, para fazer a tua pesquisa.
Então, agradeço também, Oscar, o convite. Bom, esse livro, esse trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado, né, que eu realizei aqui na Unesp de Assis, sob orientação da professora Maria Lídia Lichard Maretti. Né, o trabalho, inclusive, teve apoio da FAPESP. E esse livro surgiu em conversa com a professora. Eu conheci o Rubem Fonseca, mas eu conheci o Rubem Fonseca pelo seu trabalho, seus romances e livros de contos assim mais voltados para a violência urbana, uma temática bastante explorada pelo Rubem Fonseca. Mas eu não conhecia esse romance, que na verdade é um romance histórico. O Rubem Fonseca tem três romances históricos, e o Selvagem da Ópera é um deles. E eu não conhecia esse trabalho do Rubem Fonseca, um pouco diferenciado, e que nem todo mundo conhece, né, o Rubem Fonseca como voltado aí à literatura histórica, né? E aí surgiu, eu conheci pela Maria Lídia, e aí a gente decidiu então trabalhar com ele, tanto nos seus aspectos formais como temáticos, né? Para quem não conhece, né, nesse romance, o Rubem Fonseca, ele ficcionaliza a vida do músico Antônio Carlos Gomes, né, que é autor, inclusive, da ópera O Guarani, que foi imortalizada, né, por ser tema do programa de rádio A Voz do Brasil, né. E foi uma ópera que fez muito sucesso, tanto aqui no Brasil como na Itália. Para o Carlos Gomes, ele nasceu em Campinas, né, ficou um tempo no Rio de Janeiro, mas depois ele teve a oportunidade, de estudar na Itália. Ele morou em Milão quase a vida toda, inicialmente financiado por Dom Pedro II, né? Dom Pedro II concede uma bolsa para ele estudar na Itália, e aí por fim ele passa a vida toda lá. E é um pouco sobre isso que trata o romance. E eu analiso vários aspectos.
Que aspectos são esses?
O enredo do romance, na verdade, é a história de um narrador que idealiza um filme para o Carlos Gomes. Então, na verdade, é um personagem narrador anônimo, né, que idealiza um filme para o Carlos Gomes. Então, para isso, ele decide fazer uma espécie de texto básico sobre o músico, para depois esse trabalho futuramente ser utilizado por um roteirista, um cineasta, para ser feito um filme. É um trabalho, assim, na verdade, o romance seria a história desse narrador, né, desse processo criativo desse narrador, na tentativa de realizar o resgate histórico da vida do Carlos Gomes, e pensando ele para uma arte fílmica. Então, nesse sentido, eu analiso o romance em três aspectos, né? Então, eu divido o trabalho em três capítulos. No capítulo 1, que eu dei o nome de Isso Não É Um Filme, eu analiso esse trabalho estético realizado pelo Rubem Fonseca, né? Que cria um narrador pensando num filme, né? Na verdade, o tempo todo esse narrador diz que se trata de um filme. Ele tenta nos convencer de que, na verdade, a gente está diante de um filme, né? Ele diz assim, por exemplo: o filme mostrará um trecho da ópera, oportunamente nosso filme voltará a tratar desses erros. Então, ele está sempre tentando nos convencer que a gente está diante de um filme. Então, eu analiso essa parte estética, né? Inclusive, essa confluência de gêneros, né? Porque é um romance, mas que está brincando com roteiro, com biografia, com documento histórico, ou seja, com outros gêneros, né? Inclusive a própria música também, por ser tema do romance, acaba também sendo um outro gênero que é misturado nesse romance. Então, nesse primeiro capítulo, eu discuto um pouco isso, né? Como esse romance, ele mistura esses outros gêneros, né? Esse narrador simulando outros gêneros dentro da narrativa, romance, né? Então, nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo, que chama Entre o Factual e o Ficcional, eu me volto mais especificamente aos elementos históricos que são tratados no romance. Né, eu defino esse romance como um romance histórico, porque ele tem como pano de fundo personagens importantes, né, personagens históricos importantes, tanto no Brasil como no universo da música, músicos internacionais. Então, por exemplo, Dom Pedro II, Visconde Toné, André Rebouças. Na música, a gente poderia falar do Verne, do Wagner. São personagens que estão permeando a história. Isso no plano de fundo. Mas, no primeiro plano, a gente também tem um personagem histórico, né? Porque o Carlos Gomes acaba sendo o protagonista do romance e ele também é uma figura histórica. Então, eu trato um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre... Eu faço um panorama sobre o gênero, né? Romance histórico, e analiso um pouco os dados históricos e biográficos que aparecem no romance. E aí, no terceiro capítulo, que chama Literatura e o Tema da Identidade, eu me foco no tema central do romance, que é o tema da identidade nacional, porque o Carlos Gomes, quando ele vai para a Itália, ele vive crises de identidade em relação ao seu trabalho. Né? Ele não sabe se ele agrada o público europeu, se ele agrada os brasileiros. Então, ele vive um pouco essa crise em relação ao seu trabalho, e não só em relação ao seu trabalho, mas em relação à vida na Itália, se adaptar num outro ambiente, num outro contexto, em ser um estrangeiro. Ele também vive crises financeiras, problemas de saúde. Então, tudo isso é tratado no romance. Quer dizer, o Carlos Gomes, ele não é um herói, né, nesse romance, mas ele é um herói em crise, né, que vive em crise. E como ele estreia a sua carreira na Europa com a ópera O Guarani, a primeira ópera que ele estreia na Europa é O Guarani, que foi baseado no romance do José de Alencar, que esse romance do José de Alencar, inclusive, é símbolo do romantismo brasileiro e da nossa busca da identidade nacional, todos esses elementos permitem, né, uma análise a respeito desse tema. Inclusive, se a gente for analisar a partir do título, né, O Selvagem da Ópera, Rubem Fonseca aí já está associando a figura do selvagem, né, do estrangeiro, diante de uma ópera, de uma arte, né, esteticamente europeia. Então, essa crise já está, inclusive, no título. E é um pouco sobre isso que eu vou tratar no terceiro capítulo do trabalho.
E em termos das conclusões que você chega, dessa leitura, dessa interpretação que você acaba fazendo, quais são as principais observações que você pode fazer?
Bom, no aspecto formal, eu vejo que o Rubem Fonseca, ele está discutindo como que se faz um romance, né? E, sobretudo, como que se faz um romance no final do século XX. O romance, esse Selvagem da Ópera foi publicado em 94. E ele, quando ele mistura esse monte de gêneros, que é uma tendência que depois vai sendo cada vez mais explorada na literatura brasileira, ela começa a ser explorada, sobretudo no século XX, mas ela vai sendo cada vez mais explorada. E o Rubem Fonseca, eu vejo que ele está discutindo um pouco sobre isso, né? Quando ele tenta nos convencer que a gente está diante, esse narrador, no caso, né? Quando ele tenta nos convencer que a gente está diante de um filme, diante de uma biografia, porque às vezes a gente pode ler e achar que é uma biografia, mas na verdade não é uma biografia. Ou senão a gente pode pensar, ah, então é realmente um pré-roteiro, mas também não é um pré-roteiro, né? É um romance que está discutindo esses outros gêneros de uma maneira metaficcional, e quando ele faz isso, ele está discutindo o próprio gênero romance, né? Como esse gênero, que às vezes, muitas vezes se pensa, né, que pode acabar, que é o fim do romance, mas é um gênero que ele é capaz, né, de se remodelar e adotar outros discursos, né, englobar outros discursos. Então, eu vejo que, no aspecto formal, é isso que o Rubem Fonseca acaba discutindo um pouco. E na questão temática, que eu acho que é assim, a parte principal do romance, eu vejo que o Rubem Fonseca ele aproveita essa ideia do índio, né, que é trazida pela própria ópera O Guarani, e sobretudo porque o Carlos Gomes é um músico romântico e, de certa forma, ele também está tentando idealizar o índio como um símbolo nacional. E quando ele faz isso, e a sua própria imagem, né, o Carlos Gomes fisicamente, se você pensa ele como um estrangeiro na Europa, ele era um homem com traços fortes, um cabelo abundante, né? Ele era até associado um pouco à figura do leão, por causa do cabelo. E, então, o Rubem Fonseca está tratando esses elementos, né? O selvagem, não só como associando a figura do leão, mas, sobretudo, a figura do índio, que estava sendo idealizado naquele contexto histórico. Mas, quando ele trabalha, né? Esse narrador trabalha o personagem Carlos Gomes como um ser em conflito, em crise, eu vejo que ele não está tanto associando ele à figura do Peri, né, que é o índio do romance Guarani, nem tanto ao Peri, que é um índio, um herói, né, na narrativa, mas eu vejo que como ele é esse herói em crise, o Carlos Gomes, né, como personagem é um herói em crise, ele está muito mais próximo ao perfil do índio Macunaíma, do Mário de Andrade, que é um herói, né, sem nenhum caráter, vamos dizer assim, né, não por ser destituído de virtudes, né, mas por não ter uma consciência tradicional, uma consciência da sua identidade. E é por isso que eu acabo associando o Carlos Gomes mais a essa figura macunaímica. E aí, com isso, eu busco analisar esse romance como um romance que faz um percurso da nossa história sobre a busca da identidade nacional. É como se esse romance estivesse lendo a história da literatura brasileira sobre esse viés. E passando desde o romantismo, né, alcançando esse período modernista, que também discute a nossa identidade nacional, né, 1922 é uma retomada, para discutir essa identidade nacional depois de 100 anos da independência do país, do Brasil. E aí eu vejo esse romance, então, como um leitor dessa história da literatura brasileira nesse viés. E, como conclusão, eu vejo que o Rubem Fonseca decompõe essas noções de identidade. E ele está pensando a identidade não mais como uma forma fixa, mas como um conceito que está em constante mutação, em constante transformação. Então, é mais ou menos assim que eu analiso o romance.
Particularmente, o ponto que mais te tocou quando você leu o romance pela primeira vez, ainda nem pensando, né, em fazer o mestrado sobre isso, o que te chamou mais a atenção?
Eu acho que, como se trata de um romance histórico, eu acho que a gente sempre acaba se envolvendo um pouco com a história do Brasil, né? Sobre essa figura histórica, os temas que são abordados. O narrador, ele questiona muitos dados históricos que são colocados no romance, ele põe em dúvida alguns fatos. E isso tudo eu acho que chama bastante atenção na leitura, né? Porque nós, como brasileiros, a gente sempre, de alguma maneira, se identifica com esse tema. Né, porque é uma questão que a gente está sempre colocando em ponta, é um tema que a gente busca pensar sobre ele o tempo todo. Então, eu acho que, nesse sentido, o romance chama bastante atenção. Mas eu acredito também que, na questão formal, ele é um tema bastante curioso, né? É um romance bastante curioso nesse sentido, porque ele se associa o tempo todo à linguagem do cinema, então ele acaba, de alguma maneira, atualizando, inclusive, a ópera, né? Porque a ópera, num determinado contexto histórico, ou seja, lá no século XIX, ela era uma arte de consumo, né? O público ia, né, assistir, sobretudo a alta sociedade, a ópera era a arte que eles apreciavam, né? E no século XX, no início do século XX, ela acaba perdendo espaço para o cinema. Então, o Rubem Fonseca acaba atualizando isso quando ele ficcionaliza tudo isso, né? Quando ele cria um narrador que está pensando num filme sobre o músico. Então, também nesse sentido, eu acho que é interessante. Outra coisa que me chamou a atenção foi a morte do Carlos Gomes, né? O Carlos Gomes tem uma morte bastante difícil, narrada no romance. E isso chama atenção. Ele diz, por exemplo, que o Carlos Gomes morre muito doente. O Carlos Gomes teve um câncer na língua e ele morre muito doente. Ele tinha acabado de chegar no Brasil e ele morre numa rede, sozinho, sem familiares, sem amigos. E aí ele descreve a cena com bastante detalhes. Aí sim é um... com bastante o estilo do Rubem Fonseca, né, de narrar, que ele narra bastante os detalhes dessa morte. E depois ele diz que tudo isso foi maquiado, que aí o Carlos Gomes foi colocado em uma cama com roupas finas, foi colocado partituras no chão, castiçais, e depois bateram uma foto dizendo assim: Carlos Gomes, minutos antes, uma foto batida minutos após o trespasse. Então, ele questiona, né, esse final do Carlos Gomes, dizendo que, na verdade, tudo isso foi uma encenação. Ele morreu abandonado e depois encenaram ali uma morte digna a ele. Então, isso também me chamou a atenção nessa primeira leitura, né, do romance. Como você perguntou.
E queria te perguntar também se você continua estudando o Rubem Fonseca ou outro autor da literatura brasileira. Quais são os teus planos nesse momento enquanto pesquisadora?
Então, sim. Eu comecei o doutorado agora e nesse novo trabalho eu continuo com o Selvagem da Ópera, sobretudo para analisar de maneira mais profunda essa leitura que o Rubem Fonseca desenvolve sobre a nossa busca da identidade. Mas agora eu incluo um outro romance, que é de um escritor chamado João Silvério Trevisan, é um escritor contemporâneo brasileiro, e eu analiso o romance Ana em Veneza. Porque em Ana em Veneza há também três personagens, né, históricos, e entre eles há a ficcionalização também de Alberto Nepomuceno, que é um músico também da virada do século XIX para o XX, também, que também tem algumas óperas e outras sinfonias, e é ficcionalizada essa vida também, que é um músico que também vai estudar na Europa, mas ele fica apenas 4 anos na Europa, e volta ao Brasil. Então, também discutido muito essa identidade nacional por meio da música em Ana em Veneza. Então, aproximo os dois romances para discutir como esses dois escritores, né, e nesses dois romances, pensam essa temática. E é curioso porque os dois romances foram publicados em 94. Né? A impressão que dá é que, nesse contexto histórico, né, de 94, um momento em que os escritores estão novamente pensando sobre esse tema. Então, é sobre isso que eu vou discutir. É um momento de crise, né, porque a gente está vivendo uma transição entre o período ditatorial e a democracia. E esses escritores estão pensando, nesse momento de crise, esses escritores voltam a pensar sobre o tema da identidade, tanto em Ana em Veneza como em Selvagem da Ópera. Então, nesse momento eu estudo esses dois romances sobre esse viés.
Ótimo. Quem quiser entrar em contato com você, Rebeca, para discutir um pouco a obra do Rubem Fonseca, ou mesmo essas questões sobre música, biografia, identidade, né? Identidade nacional, de certa maneira, você toca nesse tópico também. É possível deixar algum contato?
Eu posso deixar o meu e-mail?
Claro, à vontade.
Reb, R-E-B, _, letras, @yahoo.com.br.
Tá ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Rebeca Alves. Ela é autora de Uma Pluralidade Singular em O Selvagem da Ópera, de Rubem Fonseca. Esse livro, como nós comentamos no começo, ele sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Rebeca, parabéns pelo trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Obrigada, Scar. Obrigada pela oportunidade.
Tchau.
Tchau.